Deus abençoe a igreja, amém?
Amém?
Coisa linda, gente. Olha, os testemunhos aqui dessa noite já me abençoaram. Eu estava ali quietinho, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque nós servimos um Deus que é vivo. E a gente sempre foca muito no resultado. Mas o processo nos molda. O processo revela o poder de Deus que nos capacita ao longo de toda uma trajetória. E nós precisamos reconhecer o pão do dia, a capacitação do dia, até que do alto vem a resposta do Senhor sobre as nossas vidas. Então, eu já fui muito abençoada nessa noite.
Amém. Essa coisa de intensa, fui eu que falei para vocês isso? Misericórdia, gente. Ela não é intensa, é, gente? Deixa eu fazer uma pergunta agora séria, que essa foi brincadeira.
Outro dia me perguntaram se eu tomo muito café. Eu falei, por quê?
Ela falou não. Nossa,
é pastor, tomasse... é sem café. Eu falei, amado, purinho.
É, purinho. A gente já pregou aqui os dois juntos alguma vez, não? Não, né? Acho que primeira vez. Isso a gente aprendeu com o pastor Paulo, né? Ele falou um dia pra gente, quero ver se pregando junto. Eu e o Claudete pregamos junto. Falei, tá bom, pastor, como é que faz? Aí se vira. Aí a gente foi buscar como pregar.
A gente é trabalhador,
é igual o pastor Paulinho e a Ju de manhã. Falou assim, eles programaram, né, cada um ponto, mas foi uma confusão santa, foi abençoado, não foi, queridos? Deus vai falar com a gente de novo também nessa noite. Deus abençoe vocês. A gente está muito alegre de estar aqui mais uma vez. A gente crê na família, né? A gente crê na família, que a família é um projeto de Deus. Nós cremos que Deus... tem planos para a sua família, você crê nisso?
Amém.
O tema dessa conferência, o pastor me perguntou, Sérgio, Patrick, qual a diferença de conferência e congresso? Aí eu falei, não sei. Não falei isso não. É porque a gente tinha decidido várias vezes, é que a Maranata tem uma benção, né? Que conferência era local. Conferência de Caxias, eu te digo, era congresso, era geral. Aí depois mudou, já não sei mais nada, irmão. É, o que importa era mais ou menos isso. Importa que a gente está junto. Não, pode ser conferência, tá bom, tanto faz. Você que me perguntou, também não sabia responder. A gente, enfim, na glória a gente pergunta para o Senhor. Ele falou, também não sei, vocês que se virem, dão o nome que quiser. Mas hoje o tema dessa conferência de família é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente queria ler esse texto com vocês no livro de Josué, capítulo de número 24. Capítulo 24, se você puder, assim que você, primeiro você acha, depois você se coloca de pé, aí eu vou saber quem já achou e quem não achou ainda. A gente vai ler de pé, mas primeiro acho Josué, capítulo 24. Eu vou ler apenas os versos, nós vamos ler, né? Apenas os versos 14 e 15. Posso ler? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. É o nosso desejo, a nossa expectativa, porque nós dependemos do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Tome seu lugar. Esse é um texto, o versículo 15 é um texto que a gente conhece bastante. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é texto que a gente vê em placa, em para-choque de caminhão, em adesivo, mas é algo que precisa ser uma realidade nas nossas vidas, nas nossas famílias. Amém, queridos? Esse contexto aqui, a gente podia falar, né, eu e a Paulinha, muitas coisas, tá, sobre esse texto aqui. A gente vai focar numa coisinha só com vocês e tentar dividi-la em três partes. Aqui nós estamos falando sobre Josué, um líder, aquele que sucedeu Moisés, o pessoal da EBD aí, só testando. o grande líder Moisés, e não deve ter sido fácil suceder Moisés. Imagina que Moisés era o cara, a referência, e agora vem Josué. Pois Josué segue os passos de Moisés, e aí o texto bíblico no Pentateuco, agora passando para Josué, conta a história de Josué já conquistando as terras de Canaã, a promessa de Deus se cumprindo. E eu li apenas os versos 14 e 15, mas depois, se você puder ler em casa do verso 1 do capítulo 24 em diante, você vai ver que Josué começa a lembrar. Ele reúne o povo, reúne os chefes das tribos do povo, os anciãos, e ele começa a relembrá-los de tudo que Deus tinha feito por eles, de tudo que o Senhor tinha realizado desde o tempo que havia libertado o povo do Egito, nas pragas, passando pelo Mar Vermelho, no deserto, enfim, depois o Jordão, por último ali, até entrar na Terra Prometida. Uma perguntinha: você tem memórias e marcos do que Deus tem feito na sua vida? Amém? Essa noite? Pois é isso que Josué faz com o povo nesse momento. E aqui é interessante porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que é um jovem falando que eu vou viver minha vida. Não, mas aqui é Josué quase partindo para o Senhor. Ele já está idoso. Fim de carreira. Logo depois vai dizer que ele morre, que ele falece, enfim. Mas ele começou com uma decisão e ele foi até o fim com a mesma decisão. Não basta começar bem, é necessário terminar bem. Vai para casa com essa, tá bom? Mas o fato é, irmãos, existem momentos da nossa vida em que tempos mudam, estações mudam. Aí vai a pergunta agora para quem está frequentando os cultos de quinta-feira. Posso perguntar para eles? Só para quem está vindo a culto de quinta-feira. Quem não está vindo está perdendo. Quem está subindo o telhado aqui comigo? Aí, ó. Tem gente subindo no telhado. O que é isso, pastor? Não vou contar. Morre de curiosidade. Depois eu te conto. A questão é que nós temos ministrado, nós cremos isso muito da parte de Deus, irmãos. Ouça isso com ouvidos espirituais. Que é como se, e é de fato, nós estamos num novo tempo. E eu não falo de Caxias somente. Eu creio que nós estamos num tempo, uma mudança de tempo. E nós temos dito isso de maneira humilde, porém profética. Com sinceridade, com transparência do que nós cremos. Que nesse novo tempo que nós estamos entrando, enquanto igreja local, enquanto igreja Maranata, enquanto igreja no Brasil, enquanto igreja no Ocidente, enquanto igreja do Senhor, em que nós vamos voltar a ver coisas que não víamos há muito tempo. Um tempo em que aquilo que acontecia e parou durante anos voltará a acontecer. Em que o tempo em que a glória do Senhor voltará a encher os templos. Mas grave isso. Tempos com manifestações novas do Senhor também requerem de nós, ou demandam de nós, tempo de novas posturas, novos posicionamentos, novas atitudes. Amém? Nesse contexto aqui, de Josué também era uma mudança de tempo. E aqui o que nós temos, de maneira resumida, era Josué levando o povo a fazer uma renovação de aliança com o Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é esse: é tempo de fazermos uma renovação de aliança com o Senhor, pela sua vida e pela sua casa. Quem aqui está disposto nessa noite, de junto comigo e a Paulinha, nós vamos fazer, e eu posso fazer por mim e por nossa casa, ela também. Você pode fazer por você e por sua casa. Dizer: Senhor, eu vou sair daqui hoje, renovando a minha aliança contigo, junto com a minha família. Amém, queridos? E aí, para isso, e eu vou passar a palavra para a Paulinha agora, nós vamos abordar três assuntos, ou um assunto em três partes, porque olha como é que é a dinâmica do texto, e eu vou passar para ela. Ela está doida para falar já. Cachorro pidão, né? Que fica...
Quando eu estou quieta, de reclamo. Quando depois me agito, eu sou intensa.
É, exatamente. Eu gosto de você intensa. Gostou? Olha o dorama.
Tá gravando.
Tá gravando, hein? Estamos em família. Não gravou, perdeu, Moniquinha. Só tem que copiar do YouTube. O Josué fala assim, nós lemos.
Tu vai virar figurinha ainda hoje.
Vou. Não tem problema. Com você, não tem problema nenhum. Hoje eu tô demais, gente. Marquinho, fim de semana vai terminar como? Top. Volta pra cá, igreja. Deixa o papo furado. Olha que interessante. Fala assim, agora pois, verso 14. Vamos lá, vamos deixar as coisas pra lá. Eu agito, depois quero parar você. Vamos lá. Verso 14. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade, sirvam com fidelidade e joguem fora os deuses. E aí ele fala essas coisas. E aí depois você vai lá em casa que o povo fala assim, não, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos... Aí o Josué fala assim, não, vocês não vão servir a Deus. Desse jeito vocês não vão. Josué corta ele, dá logo uma voadora. Como que eles estavam dizendo assim, não, tomo contigo, Josué, vamos servir a Deus, vamos ser fiéis, vamos ser íntegros. Ele fala, não, vocês não vão, não. Desse jeito não vão. Vocês têm que jogar fora os ídolos. É como se eles acreditassem que podiam ser fiéis e íntegros, ainda mantendo os ídolos com eles. Atenção. Ah, pastor, mas a gente não tem ídolo. A gente não tem estatuazinho, deuses. Né? Aqui, realmente, não tem, né? Tem, pastor? Não tem igual aqui. Só que o que, que são os ídolos? O que, que significa retirar esses ídolos? E quais as atitudes nós temos que tomar? Porque sem isso é impossível a gente, de fato, dizer. Quer dizer, pode dizer, Bruno. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas servir de fato ao Senhor... A gente tem que tomar essa atitude. E eu e a Paulinha vamos trabalhar três questões com vocês. Nós pegamos três textos bíblicos que falam sobre o ídolo e a gente vai trabalhar com vocês. A Paulinha vai no primeiro, por favor.
Então, gente, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Estou um pouco rouca, gente. Já preguei de manhã, a voz já se foi uma parte dela. Ezequiel 14, do verso 1 ao verso 3. Diz assim... Então, alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Então, com base nesse pequeno trecho, né, do livro do profeta Ezequiel, a gente pode aprender... um princípio a respeito do que é esse ter ídolos na nossa vida. Ídolo é tudo aquilo que é construído no coração e que toma o lugar do Senhor. Então, o ídolo, né, quando ele está falando de retirar os ídolos, é retirar as construções que nós mesmos fazemos. Porque se é uma construção humana no coração do homem, é algo que é produto da própria carne do homem. Nós temos essa tendência. O ídolo é algo que é construído, né, em favor de algum desejo, de alguma necessidade, de alguma aspiração, de alguma vontade natural do homem. E aí a gente projeta isso, porque a gente coloca a nossa felicidade em alvos. Quem nunca? Não, o dia que eu passar num concurso, eu vou estar bem. Não, o dia que eu me casar. Não, o dia que isso aqui acontecer. O dia que eu conseguir esse emprego que eu estou buscando. O dia que eu conseguir mudar de casa. O dia que eu conseguir. Percebam que o alvo está sempre em algo que é externo. Como se a nossa plenitude, a nossa felicidade, ela dependesse de algo que ainda vai acontecer. E é muito interessante a gente levantar esse aspecto, porque nós estamos falando nos dois aspectos. Tanto em Josué, quanto aqui no livro do profeta Ezequiel, está se falando a respeito do povo de Deus. Do povo que conhece a palavra do Senhor. Do povo que já desfrutava dos preceitos de vida. Porque a palavra, ela sempre foi preceito de vida. E esse povo que já conhecia a palavra, um povo que já havia sido conhecido, que era um povo escolhido, um povo que Deus tinha separado para manifestar o seu poder, para que através desse povo o nome dele fosse conhecido, esse povo ainda caía na sedução de estabelecer marcos para a sua felicidade. Quando, na verdade, lá no Salmo 1, a palavra nos diz o quê? Que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que antes de tudo isso tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. O nosso prazer genuíno, a nossa esperança maior, ela só vem de uma única fonte, a palavra de Deus. E o que Josué está falando aqui para o povo é: a palavra precisa voltar a ser suficiente para vocês. Porque qual é o alerta que Deus faz, mesmo antes de Josué? Lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é conhecido como o livro das recordações. É o livro que Moisés escreve antes do povo entrar na terra. Antes dessa liderança de Josué se consumar, Deus já usa Moisés para lembrar ao povo dos seus feitos. Percebam, mais uma transição de tempo. Transicionou de Moisés para Josué. E aqui está transicionando de Josué para dar entrada no período dos juízes. Então são transições de tempo. Toda mudança de tempo é como se Deus levasse o povo a fazer um inventário. Faz um inventário, conta, registra tudo que eu tenho feito na sua vida até aqui. Porque o novo tempo, ele traz os seus novos desafios. O novo tempo, ele vai trazer novas demandas, ele vai nos desafiar em algumas questões. E quando a gente entra para ser desafiado, porque a gente fala assim, ah, novo tempo, bênção, glória a Deus, mas haverão novos desafios. E é por isso que a aliança tem que ser refeita. É por isso que aquilo que a gente afirma de Deus tem que ser ratificado. É por isso que nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança e nada mais esperançoso do que a certeza da bondade e da fidelidade do Senhor. E ali Deus já usa Moisés para alertar este povo que está sendo alertado da mesma coisa, gente. Não mudou, muda a geração, mas as seduções são as mesmas. E Deus alerta o povo assim, através de Moisés: cuidado com os deuses, cuidado com os costumes, cuidado com as práticas. Lembrem que vocês, ele ainda fala assim, que os seus olhos se lembrem do que eles viram, que vocês não deixem o coração esquecer do que vocês viveram. Porque vocês enfrentarão outros desafios. Então, não se esquece do que Deus já fez na sua vida. E aqui acontece novamente com Josué. Ele começa a lembrar o povo da fidelidade de Deus. Porque ele fala assim, vocês colheram o que vocês não plantaram. Vocês usufruem de coisas que vocês não semearam. Por quê? Porque a provisão vem de Deus. E Deus precisa voltar a ser suficiente nas nossas vidas. Porque o que nos diferencia é a palavra. É a presença. É o poder que é manifesto a partir da palavra de Deus. Então, quando ele fala assim, tira do teu meio, joga fora tudo aquilo que não for a palavra e somente a palavra. Porque é essa palavra que vai garantir a trajetória de vocês. Então, assim, os ídolos, eles são construções do coração do homem que está diretamente relacionados a desejos e anseios da nossa carne. E muita coisa que a gente anseia, a gente tem que morrer de inanição. Sabe o que é inanição? Quando morre de fome. Porque a nossa carne, ela cresce quando ela é bem alimentada. E o que Jesus nos ensina é o quê? Aquele que quer vir após mim, completa para ficar bonito. Negue-se. Gente, eu sei, já falei isso aqui. Negar, eu não sei a tua, mas a minha carne é braba. Negar a carne é pesado. E muitas vezes construímos, né, projeções que não estão alinhadas com a palavra, porque a palavra fala assim, mata de fome, porque isso é da gente da carne. Isso está confrontando, está colidindo com a minha vontade. Isso está colidindo com o propósito que eu tenho na sua casa, na sua família. Só que a gente precisa lembrar o quê? Quem prometeu que vai me dar tudo o que eu quero não foi Jesus. Essa tentação foi lá depois do batismo de Jesus. Se prostrado me adorares, te dou tudo. E quem falou isso foi Satanás, não foi Jesus Cristo. Então, nós precisamos voltar à soberania da palavra. Esse testemunho que nós ouvimos aqui, queridos, isso resplandece vida de Deus. Porque assim, a gente testemunhado que a gente já alcançou, glória a Deus, todo mundo se alegra. Mas quando você está no processo, ainda esperando o tempo da vontade de Deus, muitas vezes em meio a lágrimas, em meio a tempos difíceis, a exposições, porque só a gente sabe que a gente sofre quando a gente está esperando algo da parte do Senhor. Isso é muito particular. Mas quando a gente está nesse tempo e ainda glorificando, é porque nós estamos caminhando na suficiência da palavra daquele que nós chamamos de Senhor. Então, seja lá qual for o refrigério que a terra possa te oferecer, seja lá qual for o lugar de descanso que o natural possa te oferecer, não se esqueça, o nosso socorro vem do alto. A última palavra vem do nosso Deus, do nosso Salvador, vem de Jesus Cristo. Aguarda, espera, aquieta a tua alma. Como já diria o salmista, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Abre mão de todo socorro natural. Abre mão de tudo aquilo que é momentâneo. Quando a gente está necessitando de uma intervenção, o que não falta são possibilidades passageiras, transitórias. Quando aquilo que o Senhor nos promete é eterno. É inabalável, é seguro. Nós precisamos confiar somente na palavra de Deus. Ídolo é tudo aquilo que é construído no coração e tem a potencialidade de nos afastar do propósito do Senhor para as nossas vidas. Fica com a palavra. Anda na palavra. Faz o que a palavra te orienta. Não é fácil, em muitos momentos, não. Tem coisa que a palavra fala que você vai falar assim, pastor, eu obedeço isso aqui, ó, tranquilo. Falo, glória a Deus, também estou junto contigo. Agora, tem momentos que a palavra vai me dar orientações que a minha carne não quer. Mas entre o que a gente conhece da palavra e a nossa vontade, nós precisamos nos ajustar, tomar forma nessa palavra e andar nela. Porque é ela quem vai garantir a provisão para esse tempo de novidades da parte do Senhor.
Então, quando Josué ele fala para jogar fora os ídolos, nesse texto primeiro que a pastora Paulinha leu de Ezequiel, nos mostra que, e eu creio que os maiores ídolos não são os externos, mas sim são os internos. Não sei se vocês concordam comigo. No coração, aqueles que a gente não vê. Aí, conversando com ela, perguntei assim, por que, que às vezes a gente não quer perdoar alguém? Ou não quer pedir perdão para alguém? O que, que nos leva a não pedir perdão? Hã? Orgulho. Mas por que orgulho? Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo o que comigo? A minha imagem? Me expondo, me rebaixando, é isso mais ou menos isso? Por quê? Quem sou eu? Não posso me rebaixar? Por que eu não posso rebaixar? Porque eu sou o cara? Eu me coloco. Por que eu quero fazer a minha vontade e não a do outro? A gente acha que idolatria, irmãos, é só o externo. Mas o texto que a Paulinha leu de Ezequiel diz isso. Só que não é somente a questão da idolatria do ídolo interno. Eu queria ler com vocês agora Salmo 115. Que isso é bem grave, Salmo 115, versos 4 a 8. Então, a primeira coisa, quando você abre aí, que nós precisamos, se você e eu, nós queremos servir ao Senhor com a nossa casa, a gente precisa falar, Senhor, eu quero alinhar o meu coração com o teu coração. Amém. Gravou isso? Quero alinhar o meu coração com o teu coração. Segundo ponto aqui, Salmo 115, do verso 4 em diante, diz assim, se puder projetar para mim, Salmo 115. Os ídolos das nações são prata e ouro. Aí já é externo, tá, gente? Obra das mãos humanas. Pode ir em frente. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Verso 8, para terminar. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha isso, gente. Os maiores ídolos são aqui dentro. E a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Demasiadamente enganoso. Se você e eu queremos, eu sei que você quer também, como eu e a Paulinha, que a nossa casa, a gente sirva ao Senhor, Jesus, eu não quero seguir o meu coração. Alinha o meu coração, essa tem que ser a sua oração. Alinha o meu coração com o teu coração. Como diz o salmista Davi, sonda o meu coração, que mais? Prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, aí eu vou parafrasear, mas não me deixa como eu tordo. Não me deixa, Senhor, me guia pelos caminhos eternos, vivos, assim por diante. Só que esse texto aqui diz o seguinte: se ídolo é tudo aquilo que cresce, como a Paulinha falou, no nosso coração, ídolo também é aquilo para o qual eu olho e me torno parecido com. Esse texto que nós lemos diz que aqueles que, ali no caso desse texto do Salmo 115, é um ídolo físico, de madeira, de pau, de pedra, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e assim por diante. E aqueles que o adoram ou confiam nele se tornam semelhantes a eles. Também cegos espirituais, surdos espirituais. Aí vai para você a pergunta. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é esposo, esposa, filho, filha, quais são as suas referências? Com quem você quer se parecer? Pensa aí. Na juventude hoje o negócio está feio, irmãos. Porque
na
raras...
sociedade o negócio está feio.
Não, juventude que eu digo, desculpa, não daqui não. Na juventude que eu digo, da galera jovem, de todas as, todos os grupos, enfim. E que também tem influenciado dentro da igreja, infelizmente. Quais são as referências? Com quem você quer se parecer? Ninguém, pastor. Olha que eu acredito que você, sem perceber, você admira alguém. E quem você admira ou confia, você acaba adquirindo semelhanças. Quem são as pessoas que você se espelha? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o seu casamento todo destruído, todo arrebentado, e ninguém sabe, nem os líderes sabem. É possível. Com uma imagem totalmente, você se olha e fala, ah, mas também? De manhã, a Paulinha não estava aqui, estava pregando na Vila São Luís. O pastor Paulinho e a Ju citaram um casal aqui que eles souberam, são amigos dele, nós também, e que eles falaram, porque eles testemunharam já, e nós pudemos participar dessa obra de Deus. Irmãos, é um casal que esteve separado durante alguns anos, divorciados, 3 anos divorciados, mas divorciado de forma, como é que se diz? Legal, mas com briga, com coisas desagradáveis, enfim. Litigiosamente falando, isso. Obrigado, advogada, doutora. Então, de forma litigiosa, nosso brabo, da igreja, se divorciaram. Ninguém mais acreditava. Resumindo, talvez, ou provavelmente, foi a reunião ministerial mais constrangedora que eu participei na minha vida, junto com a Paulinha. Resumir, sem detalhes. Eu sentado no chão, no tapete da minha casa, na nossa casa. Ela sentada num puff, numa cadeira, não lembro agora. A moça de um lado, o moço de outro. E ela falando tudo na minha frente dela. Eu fiz isso com você. Eu errei aqui, eu não valia nada, eu fiz isso e isso. E se expondo. E depois, futuramente, ele e vice-versa. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, que foi a coisa mais constrangedora, eu nunca vi. Nunca é difícil falar isso. Assim como... Porque para a pessoa se expor assim, é a ação purinha do Espírito Santo. E a restauração foi tão maravilhosa, irmãos, que o impossível se tornou possível. Aonde não tinha caminho, Deus fez um caminho. Porque em certo momento o Espírito Santo tocou nela e ela se permitiu ser tocada pelo Espírito e reagir. E ela falou, eu errei nisso. E ele falou, eu errei nisso, eu fiz isso. Me perdoa nisso. E ele me perdoa nisso. Eu não devia assim, mas eu agi assim. Eu fui um canalha aqui, eu fui uma canalha aqui. Irmãos, e o Espírito Santo, só o Espírito Santo para fazer isso, irmãos. E a gente vendo aquilo, eu falei, quase que eu glorificava Deus no meio do negócio, mas não podia, que eu ia atrapalhar a resenha ali, né? Mas, irmãos, talvez a imagem que você veja... Por que eu estou dizendo isso? Porque em Hebreus capítulo 11, eu acho que o pastor Lécio Dona citou esse texto domingo passado aqui. Nós gostamos, eu e a Paulinha gostamos muito desse texto. De Hebreus 11, quando diz assim, que Moisés, foi ele que citou, né? Moisés, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Presta atenção. Moisés, sendo já homem feito, ele se recusou. Eu não tenho parentesco com o Egito. Eu não tenho, é que eu vou me ampliar aqui. Eu não tenho parentesco com este mundo. Eu não quero características deste mundo. Eu não quero me parecer com os padrões deste mundo. Faraó, Egito é símbolo deste mundo babilônico, irmãos. Então, esse é o significado do texto. Moisés já sendo maduro, irmãos, você precisa crescer e ser um pai maduro, uma filha madura, um filho maduro, um crente maduro, dizer assim, eu me recuso a ser parecido com o príncipe deste mundo. Porque eu tenho um Pai, aquele que me amou, que me comprou. Eu quero parecer com Ele, eu quero me parecer com a palavra de Deus, como a Paulinha falou. É ela, nós vimos ontem, na conferência do EBD, a palavra de Deus é eficaz, ela muda. Comece, irmão, pai, mãe, filho, comece andar pela palavra e você vai testemunhar a transformação na sua casa. É inevitável. Se você e sua casa querem servir ao Senhor, primeiro tem que ser, Senhor, alie o meu coração com o teu. Que o Senhor seja primeiro e único no meu coração. Que a minha confiança seja somente em ti, foi o que a Paulinha falou na tua palavra. Segundo, não somente teórico, Senhor. Me ajuda a ter a tua imagem. Eu sou cristão. Porque falar que é evangélico hoje é meio complicado. Eu sou evangélico, sim, sou cristão. Eu me pareço com aquele que morreu por mim. E o que não pareço ainda, eu estou em processo, estou em obra. Eu estou sendo transformado, aleluia, de glória em glória. Cada dia eu quero ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho. Comece a colocar em prática. Quem estava aqui ontem na conferência do EBD? Vocês vão lembrar os 5 níveis. Eu gravei. Os 5 níveis do seu relacionamento com a Bíblia. O primeiro nível é o nível que a pessoa apenas ouve. Eu ouvi a pregação do pastor Patrick, achei legal, da pastora Paulinha, pô, prega bem, legal. Apenas ouve. Nível 2 de intimidade com a palavra de Deus. Não somente ouve, mas também lê. Aí é diário, você com o Senhor. Nível 3, não somente ouve, não somente lê, mas estuda a palavra para se aprofundar. Nível 4, não somente ouve, não somente lê, não somente estuda, mas também medita. E aí você acabou de ouvir, ler, estudar, você vai orar e refletir e pedir a Deus para que essa palavra se torne vida em você. E o último nível, você ouve, você lê, você estuda, você medita, e aí você pratica a palavra que você entendeu. Irmão, se você fizer isso, não tenha dúvida, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, após outro mês, você vai testemunhar como a minha casa tem mudado, como a minha casa tem sido transformada. E aí você vai dizer assim, não profeticamente, mas vai dizer por prática, eu e a minha casa serviremos, ou já servimos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
Queria que vocês abrissem a palavra de Deus na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20, que diz assim. O que eu quero dizer com isto? Que o que é sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. A nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem, né, uma prática de ficar falando muito de demônio. Mas nós não podemos ignorar a veracidade do mundo espiritual. Nós queremos avançar, né, na novidade de Deus, no que Deus tem para fazer no nosso meio. Mas a dinâmica do mundo espiritual, ela é literalmente esta batalha, né, contra as hostes espirituais. E aqui, quando o apóstolo Paulo está orientando, né, a comunidade de fé em Corinto, ele está como que tirando um véu, né, porque as pessoas estavam, novamente, o povo de Deus, né, começando a aderir a comportamentos e costumes liderados ali por alguns tipos de fé e crenças que não combinavam com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, o povo de Deus sendo, né, chamado a atenção no que diz respeito à percepção de uma realidade de mundo espiritual. E quando a gente está falando aqui sobre essa renovação de alianças, essa atenção para que a gente volte para a soberania da palavra, para a exclusividade das práticas que a palavra nos orienta, que a gente não seja seduzido por uma série de comportamentos, né, que por mais que todo mundo pratique, a sua mãe já te alertou quando você era criança que você não é todo mundo, ela estava certa. E a palavra ratifica, nós não somos todo mundo, ainda mais em Cristo, somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o povo de propriedade exclusiva de Deus precisa ter cuidado com aquilo que admira, com aquilo que pratica. Aquilo que você fica horas dedicando o seu tempo lá na sua internet, peça para o Espírito Santo te mostrar por que aquilo te chama tanta atenção. Por que você acha aquilo tão interessante? Por que você se dedica tanto tempo vendo, né, contemplando? E eu não estou falando de coisa que, enfim, que a censura corrige, não. Porque tem coisas que a gente admira que a censura já não está nem mais corrigindo. Mas são coisas que não convêm. Por quê? Lá no departamento infantil a gente já aprende. Cuidado o olhinho com o que tu vê. Eu não vou cantar, gente, porque hoje eu estou rouca. Né? Cuidado com o que você escuta. A Bíblia já fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Bons costumes, se é bom, vem do alto. Tudo que é bom vem do alto, o que não é bom não vem do alto. Então nós precisamos atentar como povo de Deus as práticas, né, que estão tão pertinho de nós. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, cuidado, porque por trás de todas essas práticas tem ali um demônio. Por quê? Porque este mundo, ele jaz no quê, gente? No maligno. A dinâmica da nossa sociedade atual, ela confronta com a palavra de Deus. Cada vez mais, os princípios que regem a nossa vida serão, né, sofrerão tentativas de serem ridicularizados. Porque aquilo que para o mundo é loucura, para nós é salvação e é poder de Deus. Mas por quê? Porque é essa palavra que nos instrumentaliza para andarmos em novidade de vida. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando assim, presta atenção, porque esses comportamentos que confrontem, que colidem com a palavra de Deus, eles são guiados por aquele que nunca se firmou na verdade. Porque o inimigo não quer que a igreja do Senhor ande em autoridade de novidade de vida. não quer que a igreja do Senhor se aproprie do poder que emana dessa palavra. Porque quando nós nos apropriamos deste poder, nós começamos a andar de forma diferente, a começar pelos nossos lares, a começar pela nossa casa. E aí o apóstolo Paulo fala assim: abre bem o teu olho para que vocês possam ter discernimento do que está acontecendo. Porque muitas vezes as situações nos sobrevêm e a gente fica nessa guerra aqui no natural, e o apóstolo Paulo está falando assim: não é natural, para de ficar lutando com armas naturais, porque vocês vão perder. E nós precisamos ter esse entendimento, e isso aqui quem dá é o Espírito Santo, querido. A gente quer poder para profetizar, eu também quero. A gente quer poder para ver o paralítico andar, eu também quero. A gente quer poder para ver a estéril ser mãe de filho, eu também quero. Mas nós precisamos de poder para discernir os espíritos. Discernimento espiritual. Porque enquanto está aqui buscando pela tua casa, é claro que o inimigo está tramando e planejando, mas não está preocupado com isso. Porque aquele que é por nós é maior do que aquele que se levanta contra nós. Mas a gente não pode achar que a gente vai avançar na vontade de Deus e que a gente não vai ter resistência. Mas Jesus já avisou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Se tem porta é porque tem resistência. Mas a palavra nos habilita, mete o pé e entra. Porque a autoridade do Senhor é que vai na nossa frente. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Abre bem o olho. Entende que não é natural. Nós estamos neste mundo, mas não somos. Então, nós estamos aqui, mas nós não caminhamos pelos princípios daqui. As nossas batalhas não são guerreadas nos princípios daqui. E aí nós precisamos atentar para o que a palavra nos ensina. Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta, a sua luta não é contra pessoas. Não é contra o seu esposo. Não é contra a sua mãe. Não é contra o seu pai. Não é contra o seu filho. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. E aí nós precisamos nos unir. Ao invés de a gente criar uma bastilha dentro de casa e defender territórios, a gente tem que se unir para combater o inimigo que é comum. Porque o alvo é a família, querido. O alvo é a família. Porque quando um membro é atingido, a família inteira sofre o impacto. Em vez de ficar tentando achar que um é culpado, que o outro deu brecha, que o outro não sei o quê, se unam. O inimigo é o mesmo. Quando a gente consegue focar... Não são os irmãos que estão ali fora, não, tá, gente? Vou voltar pra cá. Quando a gente consegue focar... Hã? É, tipo assim, oi, pastor. Quando a gente consegue focar, é mais fácil. Quando todo mundo tem o mesmo alvo, é muito mais fácil. Só que aí ele começa a querer dividir a casa. Porque um reino subdividido, ele não... Entende? A estratégia não mudou. É a mesma. A gente é que bate cabeça esquecendo que a Bíblia fala pra gente. Não é contra a carne e contra o sangue. A nossa casa é aliada. Nossa família é aliada, amém? Quem Deus botou na tua casa, na tua família, são teus aliados nessa batalha. E a decisão é individual. Eu e a minha casa vou servir ao Senhor. Cada um decide. E o coletivo dessa casa, dessa família, vai ser abençoado por isso. Em 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Está sempre buscando oportunidade. Só que ele não tem como criar oportunidade. Ele sugestiona. Só que a gente é que cria oportunidade. A gente é que abre a porta. Dependendo da situação, a gente abre a porta, ainda estende o tapete e fala: entra, fica à vontade. Porque não vigia. Não vigia. Precisamos de discernimento espiritual. Muitas batalhas, eu não estou falando de guerra, muito, porque uma guerra ela é composta de várias batalhas, amém? Muitas batalhas sendo perdidas por falta de discernimento espiritual. E por que que falta discernimento espiritual? Porque está se alimentando daquilo que não é exclusivamente a palavra. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa família, a minha família, a sua família, ela é um projeto de Deus. E quando nós entramos nessa nova vida, esse conhecimento vai nos alinhando com a vontade de Deus. A gente vai olhando para os nossos familiares na ótica de Deus. Você vai entendendo que o seu esposo, até nos dias que ele te irrita mais, ele é um presente que Deus mandou para você. A sua esposa, até nos dias que ela está mais virada no giraia, é a mulher que Deus preparou, amado, para caminhar essa milha todinha contigo. Os filhos...
Elas fizeram assim, eu vi ali, gira aí.
É porque na hora dá um quebrantamento na gente, né? A palavra faz a gente a quebranta aqui, ó. Entendeu? Sensíveis à palavra. Os meninos, esses meninos que Jesus deu pra vocês, entendeu? Os alecrim dourado. No dia, né? Que você fala, meu Deus, pra que eu fui inventar de ser mãe? Tu não inventou. Tu não tem nem esse poder. Deus abre a madre. Deus sopra fôlego de vida. Tu podia querer e não ter. Mas aí Deus operou o querer e o realizar e plantou um propósito dele na tua vida. Então, no dia, entendeu, que essa criança estiver mais trabalhando, né, esse testemunho, construindo esse ambiente para tu frutificar do Espírito de Deus, entendeu? Para tu mudar, entendeu? Senhor, me transforma, porque senão eu transformo ele. Nesse dia, tu olha com o olhar certo e fala, herança do Senhor. Propósito do Altíssimo. Deus ainda vai me dar muita alegria pelos propósitos dele na tua vida. Porque essa palavra nos ensina a olhar dessa maneira. E isso é sabedoria. Aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Tá precisando de sabedoria na tua casa? Ao Senhor. Não abre a porta e convida o cão para entrar, não. Não abre a porta, não. Tem um filme muito bom, até um tempinho atrás, né? Ele era muito divulgado, Quarto de Guerra. Já viram? Tem um quarto de guerra. Pode ser um banheiro de guerra. Pode ser uma cozinha de guerra. Pode ser um quarto, pode ser uma sala de guerra. Pode ser um tapete de guerra. Utilize as armas que o Espírito Santo te dá. Porque são essas armas que vai botar o campo a correr da tua casa, da tua família, dos teus relacionamentos. Porque quando a gente segue as regras do general da nossa batalha, querido, a batalha ela se desenvolve de uma outra maneira. Porque a gente vê o natural, mas o Senhor da batalha, ele vê de cima, ele vê o todo. Anda no que ele tem orientado, busca o discernimento do Espírito de Deus. Não sabe como resolver, a comunicação está truncada, está com ruído. O Senhor, ele alinha. Lá no episódio de Babel, Deus dividiu as línguas. O mesmo Deus que diverge, ele converge. Eu creio assim. Está com dificuldade de comunicação, de alinhar? Peça para o Senhor alinhar a comunicação na sua casa. Em nome de Jesus, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus. Estabeleça o teu lugar de guerra. Vai para lá e seja munido e munida pela direção e pela sabedoria do Espírito Santo.